Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Nova Acrópole. Enquanto a gente aguarda uns minutinhos, as pessoas irem entrando, gostaria de falar um pouco sobre a Nova Acrópole. Eu sou Manuela, sou instrutora do curso de filosofia, que é a nossa principal atividade aqui na escola. A Nova Acrópole tem como pilares a filosofia, a cultura e o voluntariado, sendo que a nossa principal atividade é o curso de filosofia. Temos abertura de turma todos os meses e nesse mês de maio estamos com uma turma aberta terça-feira, com aula às 20 horas. As nossas aulas são sempre presenciais, mas nesse momento, diante dessas circunstâncias, a gente tem feito aulas online, enquanto durar esse período de distanciamento social. Então, em breve estaremos juntos aqui fisicamente. Eu acho que já podemos começar, né? Podemos? Bom, nossa live de hoje tem o tema Filosofia e Altruísmo. Aguardar.
Passando o peido aqui.
Aguardar só um minutinho. Podemos? A nossa live de hoje tem como tema Filosofia e Altruísmo. O que a filosofia tem a ver com altruísmo? Como esses dois se relacionam? É um pouquinho do que a gente vai tratar hoje. Altruísmo, né? O que seria o altruísmo? O altruísmo é um caminho de realização humana. A tradição, os antigos filósofos nos dizem que o ser humano, para se realizar, precisa trilhar esse caminho. Precisa desenvolver os aspectos da bondade, da generosidade e aprender a se doar ao outro, a se colocar no lugar do outro, servir ao outro. E o que seria a filosofia? Nesse contexto, seria uma ferramenta que vai nos ajudar a trilhar esse caminho em direção ao altruísmo, esse caminho em direção à realização humana. A filosofia seria uma postura diante da vida, um querer evoluir, um querer encontrar respostas. E a gente vai desenvolver um pouco mais, dessas duas ideias, sobre o altruísmo e sobre a filosofia. Bom, para falar de realização humana, primeiro a gente tem que entender, no contexto da filosofia, o que é um homem realizado? Mas para entender o que é um homem realizado, a gente tem que primeiro entender o que é o ser humano. E para nos ajudar nesse caminho, eu busco os ensinamentos da Grécia. Então, na Grécia antiga, né, os filósofos gregos nos diziam que o homem, ele pode ser compreendido, pode ser entendido sob três aspectos. Ele teria um aspecto material, um aspecto mais denso, mais terreno, passageiro, um aspecto que morre, que é o nosso corpo físico e energético. O homem teria também uma parte mais celeste, mais divina, mais espiritual, que seria a nossa parte mais eterna, que seria o nosso espírito. E entre essas duas partes, no meio dessas duas partes, entre céu e terra, entre o eterno e o passageiro, encontra-se a nossa alma. E a nossa alma seria formada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e as nossas ações. Quando olhamos para cima, quando olhamos para o céu, conseguimos ver um horizonte, né? A gente aumenta a nossa amplitude de visão. A gente consegue viver, ver as ideias mais elevadas, as ideias da bondade, da justiça e da beleza. A gente consegue ver o outro. Por ver essas ideias e por ver o outro, a gente consegue se colocar à disposição do bem e à disposição das pessoas. Quando a nossa alma se volta para cima, se volta para o céu, os gregos nos dizem que estamos desenvolvendo a nossa alma humana, que é uma alma que consegue enxergar o outro. Seria uma alma altruísta. Agora, quando a nossa alma se relaciona com a nossa parte mais terrestre, quando ela está virada para baixo, o que que a gente vê? Quando a gente olha para baixo, com que que a gente se depara? Normalmente, quando a gente olha para baixo, a gente não consegue ver nada além de nós mesmos. A gente vê as nossas pernas, os nossos próprios pés. Essa alma que se vira para baixo, que olha para si mesmo, ela vai querer satisfazer os seus instintos, satisfazer os desejos do corpo. vai estar preocupada em sobreviver por mais tempo, vai estar preocupada em procriar, em ter um pouquinho mais de conforto. Ela vai ter emoção, sim, mas é aquele tipo de emoção em que eu gosto de quem gosta de mim. A diferença do egoísmo para o altruísmo seria: no altruísmo eu aprendo a gostar do outro, independentemente do que ele pensa de mim. Por quê? Porque eu me coloco no lugar dele, porque eu procuro compreender o contexto de vida dele. Então, às vezes, uma crítica, uma palavra atravessada, não foi por maldade. Foi porque ele não estava bem naquele dia, ou então ele falou sem perceber. Mas a minha alma egoísta vai entender isso como sendo tudo de propósito. Aquilo tudo foi proposital. E aí eu não gosto dele, eu não tenho chance de me relacionar com ele. Então a nossa alma humana é aquela que vira para o céu, que vê o horizonte. É a nossa alma altruísta. A nossa alma animal seria essa que olha para baixo, que quer satisfazer as suas próprias necessidades, que não consegue ver o outro. E seria a alma egoísta. E o caminho de evolução humana seria o quê, então? A gente sair do egoísmo para o altruísmo. A gente tentar educar essa nossa alma animal para que ela não faça tanto barulho, porque ela não exija tanta atenção assim. E para que a gente se consiga voltar para cima, desenvolver a nossa alma mais humana, mais altruísta, mais bondosa, mais generosa. Então, trilhamos esse caminho de evolução quando saímos do egoísmo para o altruísmo. E o que seria então o altruísmo? O altruísmo vem de alter, que significa o outro. Então, seria olhar para o outro, se colocar à disposição do outro. De tanto essa alma buscar o céu, de tanto essa alma buscar a bondade, a generosidade, ela conseguiria se abrir em prol do outro. E os filósofos, né, da tradição, os filósofos clássicos nos dizem que a nossa alma, ela tem uma predisposição natural à bondade. É como se existisse uma sementinha dentro da gente, algo vibrando. É uma sementinha da bondade, da generosidade que quer se expressar, ela quer se manifestar. Ocorre que o nosso mundo hoje é muito materialista, então fica muito difícil ela se expressar. No mundo de hoje é muito difícil a gente conseguir sair do egoísmo, a gente conseguir fugir desse egoísmo. E por que é muito difícil? Porque desde que somos crianças, somos criados a estudar para poder conseguir um bom emprego, para poder comprar uma boa casa, para ter um carro, ter uma família, conseguir viajar no final do ano, ter um celular. Então a gente vai sendo criado para ter. Para ter reconhecimento, para ter coisas. E a gente vai se colocando no centro do mundo, como se o mundo estivesse para nos servir. Por isso que é tão difícil no mundo de hoje a gente se colocar em prol do outro. Tá fora de moda, né? Tá um pouco fora de moda a gente falar de virtudes, de valores. Então, qual é a criança que hoje é educada com esses valores, com essas virtudes? Normalmente, a gente está muito preocupado com a matemática, com o português. É claro que em casa a gente dá uma base de valores, mas a gente coloca isso talvez em segundo plano. É, talvez seja muito mais importante hoje, a gente valorize muito mais as habilidades, né, que é a possibilidade dele conquistar um espaço na sociedade e ter um reconhecimento e ter um emprego e sobreviver. Então, a nossa educação hoje é voltada para quê? Para a sobrevivência. E a sobrevivência está relacionada com o quê? Com a nossa alma animal. Por isso que é tão difícil a gente conseguir caminhar em direção a essa alma mais humana. Então, a gente tem essa predisposição ao bem. Então, a gente reconhece o bem, não é assim? Quando a gente vê um ato de amor, quando a gente vê alguém colocando a sua vida em risco para salvar o outro, por exemplo, um bombeiro atuando diante de uma catástrofe, a gente se enamora dessa ideia. Quando a gente vê uma ideia de beleza, a gente vê um sol nascer, um sol se pôr, a gente gosta dessas ideias mais nobres. Só que na hora de praticar, já não é tão difícil assim, porque a alma animal, ela puxa a gente. Por quê? Porque a nossa educação foi dirigida para atender a nossa sobrevivência. Então, embora eu me enamore das ideias de bondade, de justiça, de beleza, quando eu vou atuar, nem sempre eu consigo ser generoso. Por quê? Porque para ser generoso, o que que eu vou ter que vencer? Eu vou ter que vencer a preguiça, eu vou ter que vencer a inércia, eu vou ter que sair do conforto do meu sofá para poder dar uma atenção para alguma pessoa que esteja precisando. Eu vou ter que deixar um pouco os meus instintos de lado. Então, para servir a uma ideia, para servir a uma pessoa, eu vou ter que abrir mão do quê? De alguns elementos da alma animal. Só que a alma animal ela é muito forte, porque a gente passa a vida toda alimentando ela. A nossa vida toda praticamente é dedicada à nossa alma animal. São poucos os momentos que a gente tem que a gente dedica à nossa alma mais humana. E aí fica muito difícil, porque a nossa alma animal está lá berrando, ela está lá exigindo. Né? Às vezes a gente quer desenvolver uma disciplina, uma ordem, e a gente tenta colocar uma ordem no nosso dia, e na hora da gente cumprir aquele dever que a gente não gosta tanto, a nossa alma animal começa. Ai, estou com fome, estou com sede, ai, estou com uma dor no joelho, essa cadeira me dá dor nas costas, eu vou ter que me levantar. Então, é a alma humana querendo que a gente cumpra o nosso dever, querendo que a gente desenvolva essa ideia da ordem. E é a alma animal querendo satisfazer os seus desejos. E aí esse embate, ele é muito próprio da nossa saga, da saga humana. Por isso o caminho de evolução é qual, né? Seria o quê? Seria trilhar desse egoísmo para esse altruísmo. Seria a gente educar a nossa alma animal, para a gente conseguir desenvolver a nossa alma mais humana. E para trilhar esse caminho em direção ao altruísmo, a gente vai ter que fazer um esforço. A gente não vai trilhar naturalmente. A gente vai ter que alimentar essa alma. Da mesma forma como a gente alimenta o nosso corpo, a gente vai ter que alimentar a nossa alma. Pico della Mirandola fala dessa escolha que o ser humano tem de servir ao céu ou à terra de uma forma muito bonita. Pico della Mirandola é um filósofo renascentista. E ele escreveu um texto que é chamado Discurso da Dignidade do Homem. E esse texto fala mais ou menos assim: que quando Deus criou todas as coisas, quando ele criou a natureza, ele saiu dando características próprias a cada ser. Ele deu uma característica própria ao mineral, deu outra característica própria ao vegetal, deu outra característica ao animal. E deu características muito nobres aos deuses. E na hora que ele foi criar o ser humano, ele virou: e agora? Eu já destruí todas as características. Não tem mais nada exclusivo para o ser humano. E aí ele deu ao ser humano o dom da escolha, a opção, o livre-arbítrio. E ele fala: ó homem, tu podes escolher ser tão nobre, tão puro como os deuses. Ou rude, brutal, animalesco, como os animais. A escolha é tua. É como se o homem estivesse nessa encruzilhada entre espírito e matéria. O espírito, essa haste vertical. A matéria, a haste horizontal. E o homem, exatamente ali no meio, crucificado entre espírito e matéria, tendo que a todo momento decidir como agir, tendo que a todo momento avaliar para onde ele vai, se ele vai buscar as suas virtudes ou se ele vai deixar que essa alma humana, que já é mais pesada, que já é mais forte, atue e defina as nossas ações no mundo. Então, desde então que conseguimos esse livre-arbítrio, temos essa possibilidade de escolha. Podemos escolher entre sermos mais altruístas ou darmos mais atenção à nossa alma animal. E essa batalha, ela não é nova. A batalha do ser humano é uma batalha interna, das suas debilidades contra as suas virtudes. E essa batalha não é nova. Ela é tão antiga quanto o próprio ser humano. Ela é tão antiga que a própria Índia antiga trata dessa batalha de uma forma muito bonita, numa escritura sagrada chamada Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita existe um herói, o Arjuna. que está trilhando essa jornada da conquista de si mesmo, da conquista das suas virtudes. E ele se vê num momento de decisão, num momento de escolha, em que ele tem que atuar, e ele tem que escolher de qual lado ele vai atuar. De um lado estão os curavas, as suas debilidades, as suas fragilidades, os instintos, os desejos, querendo ser ouvidos, querendo ser atendidos. Do outro lado estão as virtudes, a bondade, os grandes ideais. E aí ele no meio disso tudo, sem saber como agir. E o Bhagavad Gita fala de uma forma muito bonita desse momento de escolha. Porque ele fala que nesse momento que Arjuna para e tem que escolher, toda a natureza para observar, para junto com ele, porque quer observar, quer saber qual escolha ele vai fazer. É como se toda a natureza estivesse ali torcendo pela evolução humana. Estivesse ali torcendo para que ele conquistasse a si mesmo, para que ele conquistasse a sua alma humana, que é própria do homem. O Bhagavad Gita diz que nesse momento até os planetas giram mais lentamente para observar a decisão de Arjuna. Ora, se os animais atuam como animais, os animais se realizam no mundo como animais. As plantas, se a gente observar as plantas, elas se realizam como plantas. Os minerais se realizam como minerais. Cada um expressando a sua essência, cada um doando ao mundo aquilo que lhe é próprio, a sua natureza e o que é próprio do ser humano. A tradição diz que próprio do ser humano é a sua alma humana, são as virtudes. Através das virtudes, a gente consegue se abrir para o mundo, servir ao mundo, da mesma forma como servem as plantas, como servem os animais, apenas cumprindo o seu papel. Além do Bhagavad Gita, essa batalha interna, ela é tratada em vários mitos, em vários contos. Nós temos aí a jornada do herói Ulisses, que querendo voltar à sua casa, enfrenta um monte de batalhas, um monte de obstáculos, um monte de barreiras, e que na verdade ele percebe que essas barreiras não são externas. As coisas são como são. Os muros existem porque existem, não são bons nem ruins. O que é adequado ou não? É a maneira como a gente se relaciona com as coisas. São as respostas que a gente busca diante das provas. Elas podem estar mais adequadas e a gente enfrentar isso que a princípio parecia um obstáculo. Então a jornada do herói seria o quê? A conquista de si mesmo. Descobrir as suas virtudes, descobrir essas armas internas que nós temos para enfrentar os momentos de dor, os momentos de dificuldade, os medos, as nossas fragilidades. A jornada do herói é descobrir as suas virtudes. E qual que é a característica própria, mais nobre de um herói? O que que caracteriza verdadeiramente o herói? Se a gente parar para observar os heróis, a gente vai ver que é o altruísmo. O que é a característica própria do herói? Querer salvar, querer ajudar, sacrificar a sua própria vida, sacrificar os seus desejos para servir ao outro. Seria essa conquista que é próprio da saga humana. Além da jornada de Ulisses, de volta a Ítaca, a gente pode citar também o mito do rei Arthur, que já foi tema de uma live, né, algumas semanas atrás. A gente pode, citar o conto da Branca de Neve. Branca de Neve, ela adormece, ela entra num sono profundo. E o que significa esse sono profundo? Em uma das interpretações desse conto, seria o sono profundo da nossa alma humana. Seria a nossa alma humana adormecida. E por que adormecida? Porque o seu coração, representado pela maçã, estava envenenado, estava cheio de desejos. E os desejos são próprios do quê? Da matéria. E quando a gente alimenta a matéria, a gente alimenta o quê? A alma animal. E aí a nossa alma humana fica lá fraquinha e vai adormecendo. Então, essa busca interior, essa batalha interna, Ela é tratada de diversas formas, por diversas tradições, em diversos momentos da história da humanidade. Então, ela é atual e ela é muito antiga. Ela é própria da saga humana, da existência humana. É uma batalha, então, do egoísmo contra o altruísmo, das nossas fragilidades contra as nossas virtudes. Essa batalha por ser melhor. E como Pico della Mirandola disse, ser melhor é uma escolha, é uma decisão. Não vai cair do céu. A gente não acorda amanhã um ser humano melhor. A gente vai ter que fazer o esforço, a gente vai ter que alimentar a alma correta, que é uma, não diria correta, a alma mais propriamente humana. Bom. Então, esse caminho, essa batalha interna seria o nosso caminho de evolução. Se a gente for parar para estudar esses mitos, esses contos, estudar o que os diversos filósofos dizem sobre a realização humana, a gente vai ver que é essa conquista de si mesmo, essa conquista das virtudes. Isso é muito claro, por exemplo, na filosofia de Aristóteles, né? Aristóteles diz que o bem maior do ser humano é a felicidade. E que ser humano é feliz? É aquele que pratica as virtudes. Então a gente vai ver isso de formas diferentes em diversas tradições. E o que que acontece então quando a gente não desenvolve essa nossa alma humana? Aristóteles já deu uma dica, né? E o que que ele diz? Ele diz: feliz é o homem que desenvolve as virtudes, que desenvolve a sua alma humana. E o que que acontece então quando a gente não desenvolve essa alma humana? Quando a gente não se abre para o mundo, quando a gente não se abre para servir ao mundo? Aí pode acontecer dentro da gente um grande vazio, uma falta de sentido de vida. A vida vai ficando um pouco chata, um pouco sem graça, a rotina vai ficando pesada, né? Porque se a gente parar para observar, a gente faz um monte de coisas ao longo do dia. Então a gente acorda, a gente toma um banho, a gente se alimenta para poder ir trabalhar. Depois do trabalho, a gente se alimenta de novo, descansa de novo, para quê? Para trabalhar de novo. E aí a gente vem para casa, se alimenta de novo e vai dormir. Para no dia seguinte fazer o quê? Trabalhar novamente. E para que tudo isso? Normalmente para conquistar mais e mais coisas. E essa rotina vai ficando, às vezes, um pouco sem sentido, vai ficando pesada, sem graça. E pode ser que em determinado momento da nossa vida a gente pare e se pergunte: qual o sentido de tudo isso? Por quê? Será que a vida é só fazer coisas uma atrás da outra? Tem um livro que fala de uma forma muito bonita disso, que fala que feliz é o homem que em algum momento da sua vida se depara com esse vazio. Porque quando ele se depara com esse vazio, ele vai ter que olhar para cima e procurar uma resposta. E olhando para cima, ele tem a chance de olhar para dentro dele. Agora, quando a gente se depara com esse vazio, a gente pode tomar uma diversidade de atitudes diante desse vazio. Então, aqui eu vou citar algumas atitudes só para gente, só como elemento de reflexão. Então, a gente pode, em primeiro lugar, tentar suprir esse vazio com mais coisas para fazer. Então, a gente vai tentar fugir desse vazio. E aí eu vou inventar mais um curso de língua. Ou então eu vou inventar mais um esporte para praticar. Eu vou tentar preencher o meu tempo com mais alguma coisa. E seria mais uma coisa para a gente fazer, mais um acúmulo de coisas, para que a gente ocupe o nosso tempo e a gente não perceba esse grande vazio. Ou a gente pode começar a gostar desse vazio, começar a se identificar com esse vazio e começar a curtir. E isso é muito perigoso, porque isso pode levar a um quadro de depressão. A gente começa a ficar deprimido e não vê saída. E aí, eu vou trazer mais uma opção, três opções para a gente poder refletir sobre elas, que seria a busca por respostas. Seria: de onde vem esse vazio? O porquê de tudo isso? Não, eu nasci para ser feliz. Se está faltando alguma coisa, eu quero encontrar essa alguma coisa para eu ser feliz. E aí, eu vou atrás de respostas. E essa postura de ir atrás de respostas é a postura do filósofo. Isso é a filosofia. A filosofia seria essa ferramenta que vai possibilitar o ser humano ir ao encontro dele mesmo. Possibilitar o ser humano se abrir ao mundo, se colocar à disposição do mundo, assim como fazem os heróis. É uma ferramenta que vai indicar para o ser humano conhecimentos, ensinamentos para que ele possa se desenvolver como um ser humano mais altruísta. Agora, não basta o conhecimento. Ele vai ter que se transformar numa resposta. O conhecimento, de forma intelectual, né, um letramento, uma erudição, ela não é suficiente para nos ajudar na vida. Se ela estiver só no livro, não vai adiantar. Eu vou ter que transformar esse conhecimento numa resposta para a minha vida, para que ele seja útil. Esse é o objetivo da filosofia. A filosofia é a busca pelo saber, a busca pela verdade. Onde é que a gente vai buscar essa verdade? Nos filósofos clássicos, na tradição. E a gente busca os ensinamentos lá atrás, para obter respostas para hoje. E para poder viver melhor hoje e amanhã. Então, sempre que tivermos com esse vazio, não é, com essa dorzinha, com essa sensação de que está faltando alguma coisa, a gente pode parar e refletir. O que que eu estou alimentando? Porque de onde vem esse vazio? Se a gente é humano e a gente está alimentando a alma que é animal, a gente não está alimentando a nossa natureza. E a gente fica um ser humano incompleto. Por isso que vem esse vazio. Está faltando alguma coisa. Então, de onde vem essa plenitude, essa realização? Vem da expressão da nossa alma humana. Por quê? Porque é humana, é a nossa natureza. Isso não é muito difícil da gente perceber. E quando a gente doa o nosso tempo para alguém, às vezes a gente está com uma rotina super apertada, né, com um monte de coisas para fazer, uma seguida da outra, e a gente dá um jeitinho, puxa daqui, puxa dali, fala: não, tal pessoa está precisando de mim. Meu aluno, meu filho, meu colega, não, eles estão precisando de mim. Eu vou reservar aqui meia hora, pelo menos, para eu telefonar para ele para saber como é que ele está, como é que eu posso ajudar. Quando a gente faz isso, depois a gente não sente uma sensação de plenitude, de realização? Quando a gente vê alguém fazendo o bem à outra pessoa, a gente vê um gesto de amor, a gente não se sente feliz? A gente não se identifica com isso? Não se comove? Será que não é a nossa alma humana lá dentro da gente dizendo: oi, eu existo? Ela é fraquinha, né? Às vezes ela tem uma voz mais baixinha, mas é como se fosse algo lá dentro da gente vibrando. E que a gente não sabe muito bem o que é. Mas a gente sabe que naquele momento que a gente vê um ato de bondade, de amor, esse algo que vibra, ele se manifesta e aparece. E o que é esse algo? Por que a gente não resolve descobrir o que é isso? Esse algo que traz plenitude. É como se fosse uma luzinha ali bem fraca, que a gente teria que se esforçar para ver. Mas à medida que a gente começa a olhar para ela, ela vai ficando mais nítida. E ela começa a iluminar cada vez mais. Isso seria alimentar a nossa alma. E dando força a essa vozinha que está fraquinha, a essa luz que ainda é um pontinho meio escondidinho. E que ela pode criar maior intensidade, pode ganhar maior intensidade. E quais seriam essas formas, então, da gente ajudar o outro, da gente se colocar à disposição do outro, né? Atitudes altruístas. A gente pode ajudar o outro, por exemplo, dando um prato de comida, dando aquelas roupas que já não nos servem mais. E isso é muito útil, é muito importante para quem está precisando. Agora, isso alimenta o corpo humano, alimenta a alma animal. E é importante, porque o corpo humano é o nosso veículo de expressão no mundo. Sem ele, a gente não se expressa no mundo. Agora, a gente pode também fazer um esforço para doar um pouquinho do nosso tempo, para expandir o nosso coração, para ter mais amor para dar para quem precisa, para conseguir dar mais atenção a um filho que está ali clamando por atenção, para prestar atenção no chefe, para ver as necessidades do trabalho, as necessidades do todo que a gente poderia atender. Quando a gente faz isso, a gente gera esse ponto de vibração também no outro. Porque, da mesma forma que a gente se comove vendo um gesto de amor, a outra pessoa, ao receber um gesto de amor, ela também sente esse pontinho da alma humana dela vibrar. E então, com um prato de comida, a gente alimenta a alma animal. E com um gesto de atenção, de carinho, de amor, a gente está alimentando a alma humana. A gente tem essas duas opções, sempre. A gente pode facilmente doar aquilo que nos está sobrando, as roupas que não são mais úteis, que não mais nos servem. E a gente doa isso facilmente. Agora, doar algo que é escasso, como por exemplo o nosso tempo, ah, isso é mais difícil. E é aí que a gente tem que fazer o esforço. E é aí que vem aquele livre-arbítrio de Pico della Mirandola. É aí que Ulisses para e tem que olhar para dentro de si e encontrar as armas. E falar: não, eu posso ser melhor, eu posso ser mais do que isso. Eu dou conta. E descobrir as suas forças internas. Como posso então servir ao outro? Então eu posso servir ao outro alimentando essa alma humana. E eu posso servir ao outro alimentando a alma animal. Ambas são importantes. Mas quando eu alimento a alma humana, eu desperto na pessoa essas ideias de bondade, de justiça, de inteligência, de ordem. Eu posso despertar tantas virtudes que ela mesma vai conseguir batalhar pelo seu prato de comida. E ela encontra esse lugar natural no mundo, que seria esse lugar mais humano. É para isso que vivemos, que viemos ao mundo. É isso que os filósofos da tradição nos diz. É para isso que estamos aqui. O caminho de evolução humana seria sair um pouco desse egoísmo e se abrir um pouco para o mundo, desenvolvendo essa alma mais altruísta. Olhar para o céu, ver o horizonte, as estrelas, se permitir ver o contexto do outro, se permitir ouvir a opinião do outro. E deixar de olhar só para os nossos pés, que restringe o nosso olhar. Quem que vai nos ajudar nesse caminho? A filosofia. A filosofia seria essa ferramenta que vai nos ajudar nessa busca. E eu queria trazer uma frase de Mahatma Gandhi que expressa isso de uma forma muito bonita. Ele fala assim: o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. O melhor modo de encontrar a si mesmo, de encontrar essa alma humana que está lá adormecida, aquela alma da Branca de Neve que dormiu, que adormeceu, entrou num sono profundo. Melhor forma de desenvolvê-la, de acordar é nossa alma humana. É deixar de olhar somente para mim e começar a me perder servindo aos outros. Me colocar à disposição dos outros. Desenvolver esse altruísmo. Bom, eram essas as ideias que eu tinha para trazer para vocês. É um tema que ele é muito amplo e eu fui selecionando alguns pontos principais. A gente recebeu algumas perguntas no Instagram antes da palestra e eu vou passar aqui por elas e depois eu vejo se tem mais alguma pergunta. Tá? Então, o que é o altruísmo? Eu acho que já foi respondido, né? É colocar-se à disposição dos demais, colocar-se à disposição da vida para qualquer necessidade da vida. Colocar-se à disposição das pessoas, do outro. O altruísmo é uma característica natural da humanidade? Sim. Ela é uma característica que está latente no ser humano. Mas ela não vai surgir de forma natural sem que a gente faça o nosso esforço. Então, existe uma predisposição nossa, mas a gente vai ter que formar a nossa alma humana, vai ter que educá-la, alimentá-la. Uma terceira pergunta que eu recebi mais cedo foi: o que a senhora acha sobre o pensamento de Ayn Rand sobre o altruísmo? Bom, eu não conheço o pensamento dessa, me parece que é uma escritora. Eu procurei, pesquisei rapidamente informações na internet sobre ela. Me parece que ela vai numa linha de racionalismo, né? Uma linha que destaca muito a razão do ser humano. O que eu poderia acrescentar, como eu não conheço muito bem o pensamento dela, é que a filosofia nos diz que é importante que junto da razão a gente desenvolva também o sentimento. A razão e o sentimento teriam que andar juntos. A razão é quando a gente começa a compreender as grandes ideias e estrutura o nosso pensamento de acordo com essas grandes ideias, de acordo com as grandes leis. E o sentimento é o que vai nos conectar o nosso coração com essas ideias, o nosso coração com o coração do outro. Então, ambos teriam que estar juntos. Se for só sentimento, fica aquele sentimentalismo mais frágil, mais fantasioso. E se for só razão, fica meio frio, falta uma outra parte. Aqui eu queria dar um exemplo, que é uma reflexão que eu trago para vocês descubram isso dentro de vocês e tirem as suas próprias conclusões. Quando a gente vai a alguma cerimônia, por exemplo, uma cerimônia de casamento, tem um elemento lá que está sempre presente, que é a flor. Por que que aquela flor é colocada numa cerimônia? A flor, ela tem um aspecto que lembra, né, que expressa a beleza, que expressa a harmonia. E algo em nós reconhece essa harmonia e essa beleza da flor. E quer trazer esse elemento para uma cerimônia que é um momento sagrado. Será que a razão sozinha conseguiria ter essa sensibilidade para perceber que a flor traz harmonia e beleza para um ambiente? Será que a razão não trataria a flor da mesma forma que ela trata uma cadeira? Ah, a gente tem que ter cadeira num casamento, não, e a flor também, da mesma forma. A flor, quando a gente coloca o sentimento, a gente trabalha com a sensibilidade de querer trazer harmonia e beleza para aquele momento. Então, é essa reflexão que eu faço, que a gente olhe para dentro da gente e veja como é que a gente se relaciona com o mundo. É só através da razão? É só através do sentimento? Ou são necessários os dois caminharem juntos? Isso foi um tema, inclusive, de uma palestra do nosso diretor nacional da Nova Acrópole no Dia da Arte. E deve estar no YouTube. Ele fala sobre razão e sentimento. Gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, Ana.
Como faço? O budismo diz que as respostas para os vazios não existiriam. O nosso grande desafio seria aprender a conviver com o vazio que sempre sentiremos?
Eu acho que eu vou devolver essa pergunta. Vou devolver, na verdade, uma outra pergunta, não essa. Como a gente se sente quando a gente ajuda alguém? Será que a gente não se sente um pouquinho mais pleno? Será que a gente não se realiza naquele momento? O que que seria alimentar essa nossa alma humana? Seria fazer perpetuar essa plenitude, perpetuar esses momentos, alimentar esses momentos, para que a gente esteja mais forte ante as dificuldades, para que a gente se identifique mais com essa fortaleza interna. Então, esse vazio, ele existe e ele só vai realmente acabar de maneira completa quando a gente superar a etapa humana, assim como fez Buda. Mas a gente pode ir diminuindo, a gente pode ter uma postura diferente na vida. E toda vez que vier o vazio, a gente optar por desenvolver a nossa virtude, a gente se comprometer com isso. Porque quando a gente começa a querer se identificar com o vazio, a gente adota uma postura de vítima. E a gente não se responsabiliza por isso, por essa situação. É como se a vida trouxesse isso, fosse responsável por esse grande vazio. E a gente tem esse poder de escolha, como disse Pico della Mirandola. A gente tem esse poder de escolha. A gente pode ser tão puro como os deuses, mas a gente vai ter que fazer o esforço.
Podemos dizer que a alma e a consciência são a mesma coisa?
A alma, a gente relaciona com pensamentos e sentimentos. A consciência seria um aspecto de posse de si mesmo. Seria reconhecer aquele nosso eixo, aquele nosso centro, aqueles nossos valores mais profundos que representam aquilo que eu sou. E conseguir trazer isso para o mundo, conseguir agir de acordo com esses meus valores, ter essa coerência. Então, a consciência seria esse centro. Eu encontrar dentro de mim o meu ponto mais elevado, o meu ponto mais verdadeiro, mais estável, e conseguir trazer ele para o mundo. Seria essa posse de si mesmo.
senhora tem sugestões práticas de como podemos servir os outros agora?
Tenho. Se matricule no curso de filosofia. É, como eu estava dizendo, né? A gente se desenvolve como ser humano, como ser altruísta, é a saga humana, é a jornada do herói. Então, como ser altruísta agora? Se eu tenho que lavar a louça, eu me levanto e vou lavar a louça da melhor forma. Se eu tenho que arrumar o quarto, que eu arrume o quarto da melhor forma, procurando colocar beleza, procurando colocar ordem. Se eu tenho que conversar com meu filho, que eu procure o melhor de mim para doar a ele. Se eu vou me alimentar, que eu procure a comida mais justa para o meu corpo. Se eu fizer isso, eu estou alimentando o quê? A ordem dentro de mim. A bondade com o meu corpo. Eu estou treinando as virtudes. E aí eu vou ter chance de estar cada vez mais aberta ao mundo. Com mais bondade, mais generosidade, eu me abro para o mundo. Então, como ser mais altruísta hoje? Tudo o que a gente for fazer, colocar o nosso melhor. Seja em relação com o outro, ou seja em relação com a gente mesmo. Acho que é a dica que eu tenho em relação a essa pergunta. Bom, eu agradeço e estou à disposição. Se tiverem alguma dúvida, quiserem depois mandar pelo Instagram, entrar em contato com a gente, eu me coloco à disposição. E relembro que temos uma turma de filosofia aberta. O propósito da Nova Acrópole é justamente esse: é de construir o ser humano, é de nos ajudar nessa busca por respostas para viver o momento de hoje, para que a gente possa construir um futuro melhor. Né? Para a gente construir um futuro melhor, não adianta a gente ficar esperando, a gente vai ter que se responsabilizar por isso, fazer, pelo menos, com que o nosso futuro seja melhor, vivendo essa nossa alma humana, trazendo mais plenitude para o mundo e para a gente mesmo. Então, eu agradeço e desejo a todos uma boa tarde. Obrigada.